Salve, clubistas! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do PC pelo Mundo. É, tá acontecendo, meus amigos. É o segundo episódio do PC pelo Mundo. Aqui a Nutelice rola solta. Aqui você fica sabendo sobre as principais ligas espalhadas tanto pelo continente europeu como em outros lugares desse planeta chamado Terra. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Ivo Pereira Neto e, como vocês sabem, né, o que eu tinha falado no episódio anterior, se você não teve acesso ainda, mas dá uma volta aí antes de você escutar esse aqui, escuta lá o nosso episódio piloto, como eu tinha dito a vocês na semana passada, o PC pelo Mundo, né, é um quadro especial do nosso Papo Clubista, nosso querido Papo Clubista, né? Nosso podcast principal que rola toda semana. Você pode nos acompanhar diretamente do nosso canal do YouTube, se inscreve lá, dá seu joinha, deixa lá o canal já com notificações ligadas para você receber o nosso conteúdo semanalmente. Segue também as nossas redes sociais, segue lá o nosso Instagram, dá essa moral para a gente, curte lá as publicações, comenta, manda sua mensagem com opinião. É isso que a gente quer. O principal foco é interagir, acima de tudo, com vocês e saber o que vocês querem ouvir, porque todo mundo só quer escutar de futebol o que quer ouvir. E se o papo é clubista, ele tem que acontecer dessa forma, né? Ah, e outra coisa também, se você quiser ter acesso ao nosso grupo, né, do WhatsApp, a gente vai estar deixando na descrição aqui dessa gravação, desse episódio, o link, tá? Se você quiser ter o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, para a gente falar integralmente de futebol, entre outros assuntos, mas o futebol é o principal e você pode bater esse papo legal com a gente diariamente, tá bom? Todos os nossos membros do PC estão também no grupo, o nosso querido Vini, o Linaldo, o Márcio e o Milton, e esse aqui que vos fala, né, que gosta de falar certas besteiras e muita Nutelice. E Nutelice é o que não falta aqui, né? Nutelice é o que não falta aqui. Como eu tinha falado para vocês na semana passada, para esse episódio a gente vai dar um foco especial na UEFA Champions League, que aconteceu nesse meio de semana. Os primeiros confrontos das oitavas de finais já tiveram definição em seus classificados, né? Na primeira parte deles, as quatro primeiras partidas tiveram suas definições. Teve aí a eliminação da Juventus. Teve a classificação do PSG. Barcelona que não vendeu fácil o segundo jogo. Não estou falando da classificação. Mas deu o Parisão passou. O Borussia, que conseguiu a classificação, né, depois de uma bela partida no Ramon Sánchez Pizjuán na semana passada, em Sevilha. E conseguiu esse empate, né, em Dortmund. Mesmo ganhando de 2-0, ainda sofreu o empate, mas ficou com a classificação. O Liverpool não teve dificuldades, fez o feijão com arroz nas duas partidas e passou pelo RB Leipzig. O Liverpool segue vencendo, mas não convencendo na UEFA Champions League. E como principal, né, dessas primeiras partidas, eu queria dar um foco especial com vocês, tanto no jogo da Juve com o Porto, como na partida entre PSG e Barcelona. É, a começar pela Juve, cara, foi um jogo bem, bem parelho até, né? Um jogo bem difícil no Allianz. Eu acho que a Juventus vacilou em certos momentos, mas buscando o gol. Acho que a falha individual... Não estou aqui para falar da falha do Cristiano Ronaldo, tá? Acho que aquilo ali acontece. É como eu ouvi nessa semana... A galera colocando a culpa no Cristiano Ronaldo, só que esquecem que Cristiano Ronaldo não é um jogador de barreira. Né? A gente está falando de uma estrela do futebol mundial e comparar ele a errar por causa daquele lance ali é ser, desculpem a palavra, é ser idiota. Mas é de fato isso. E assim, no jogo, no contexto geral, eu vi uma Juventus que criou pouco e necessitou muito de uma forma, de um jeito melhor. Teve que buscar mais um Cristiano Ronaldo que não estava tão inspirado. Né? E pelo lado contrário, teve a inspiração do Chiesa, que ainda conseguiu igualar, né, as vantagens, mas numa prorrogação, a Juve foi lá, ao Porto foi lá, conseguiu fazer o gol que daria, né, a classificação, mesmo a Juventus ampliando o placar de 3-2, o Porto venceu no empatou no agregado, só que como marcou mais gols fora de casa, acabou ficando com a vaga. E eu acho que em mais de 10 anos não teremos o Cristiano Ronaldo numa fase de umas quartas de finais da UEFA Champions League. Tanto ele quanto o Messi, né? O Messi, que a gente vai falar agora dessa partida do PSG com o Barcelona. Cara, uma partida em que o PSG entrou desligado. Não, parece que o time não estava assimilando o que o Pochettino queria para isso, até porque o Pochettino, antes da partida, disse que o foco era entrar como se tivesse 0-0, como se não tivesse nada definido. Claro que pode ser até um clichê de treinador, a gente não sabe o que ele falou para a equipe, mas é verdade que o PSG entrou muito desligado na partida. O Barcelona estava com aquela saúde da morte, como diz o ditado, e foi para cima. Era a única coisa que podia fazer o Barcelona, era ir para cima e tentar pelo menos igualar o resultado para tentar uma prorrogação e uns pênaltis, digamos assim, ou até mesmo virar o placar, né, fazendo um 4-0 lá, sei lá, até porque já aconteceu. Confrontos entre Barcelona e PSG, a gente sabe que pode acontecer tudo, e dessa vez deu a lógica não na grandeza, mas deu a lógica no time que está melhor. E esse time melhor foi o PSG. Mesmo o PSG abrindo um placar com o Mbappé, não vinha convencendo na partida. O Dembélé perdeu vários gols. O Messi colocou uma bola na trave quando estava 0-0 ainda. É tanto que quando o PSG fez o gol, logo em seguida, o Barcelona empatou com o Messi. Um golaço, um chutaço do Messi de fora da área, que pegou toda a zaga do PSG aberta. E o Navas, não mal colocado, mas nenhum goleiro conseguiria pegar, a não ser se ele jogasse a luva. Como? Não tem como fazer isso. O golaço do Messi empatando a partida. O Barcelona continuou dominando o jogo, teve um pênalti a favor, e foi aí onde brilhou a estrela. Na verdade, aí não. Foi onde brilhou ainda mais a estrela de um Keylor Navas inspirado, já que o PSG não estava tão inspirado, estava mais ligado. Mas o Keylor Navas entrou em campo assim como entrou na primeira partida. Focado, bem posicionado e inspirado. O Keylor Navas fez uma partida incrível. Aquela bola que ele pegou no pênalti do Messi, ainda pegou na trave e saiu. E foi onde a igualdade se fez. Acho que aquele pênalti fez o PSG acordar um pouco, adiantar as linhas, tocar mais a bola e fechar mais o meio de campo. E no segundo tempo foi isso que aconteceu. O Barcelona teve chances? Teve. O Barcelona teve chances, sim. Teve chances de virar o jogo. Mas não conseguiu, porque, primeiro, parou também no Keylor Navas, que no segundo tempo veio bem. E também num esquema até um pouco mais sólido do PSG. Eu acho que a bronca do Pochettino surtiu efeito. E o PSG conseguiu segurar esse 1-1 aí. E o PSG finalmente desclassifica o Barcelona no mata-mata de Champions League, coisa que nunca tinha acontecido, e desde 2012, quando as equipes voltaram a se enfrentar, naquele 2-2, 1-1 em Paris, e 2-2, não, perdão, 0-0 em Paris, e 1-1, e 2-2, perdão, nossa, eu não vou voltar, mas eu vou falar, tá, vou acertar com vocês aqui, calma, acontece. O primeiro jogo foi empate em Paris, e pelo placar agregado, como foi 2-2 em Paris e 1-1 no Camp Nou, o Barcelona se classificou com um saldo de gols a mais. Esse foi o primeiro duelo deles nas oitavas de finais, em 2012. E lá pra cá, a gente já sabe que teve vários confrontos, teve aquele baile do PSG, do Barcelona, num 3-0 dentro do Parque dos Príncipes, né? Que é aquela bola que o Suárez coloca a bola nas pernas do Davi Luiz, é bem lembrado aquilo. Teve o 6-1, que foi aquela roubalheira incrível, né? Vou estar chorando aqui, mas é verdade. Mas finalmente o PSG conseguiu desclassificar o Barcelona e afastar de vez esse fantasma, chegar novamente em umas quartas de finais. O PSG que está demorando, mas está conseguindo ganhar cancha no, na competição. A gente sabe que ainda vai ter muitos jogos e os adversários podem mudar, mas sim, o PSG é um dos favoritos a esse título para a Champions League dessa temporada. Já é um dos favoritos a chegar em Istambul na final, mas creio que para ganhar a Champions ainda precisa de um a mais. Enfim, a gente sabe que essa semana também vai ter o resto, né? Os outros 4 jogos, né, vão se definir para a gente ter os 8... Os outros times que vão chegar às quartas de finais. O Real Madrid vai enfrentar o Atalanta em Madrid. Primeiro jogo, o Real venceu por 1-0. O City, né, o City de Rogério, nosso amigo Rogério, enfrenta o Borussia Mönchengladbach, o City que venceu já fora de casa por 2-0. Tem certa vantagem, larga vantagem para conseguir a classificação. Bayern e Lazio se enfrentam no Allianz Arena. Um 4-1 no Olímpico, no Estádio Olímpico de Roma, na ida, já praticamente faz o Bayern ter os dois pés nas quartas de final. Só falta o resto do corpo. Mas no futebol, nada é impossível, então a gente vai aguardar. E Chelsea e Atlético de Madrid, para mim, o jogo mais interessante dessa rodada agora, né? O último jogo das oitavas. Creio eu que nada está definido, até porque as equipes são bem parelhas. Eu acho que o Atlético de Madrid é até mais time que o Chelsea, mas perdeu em casa o primeiro jogo, vitória do Chelsea, onde um Chelsea, vitória do time, do... Pô, esqueci o nome do treinador do Chelsea, cara. Do entregador de camisa lá que tava no PSG. Nossa, eu tô muito mal. Perdoem esse aqui que vos fala agora, porque eu tô muito cansado, cheguei agora de viagem. Mas é isso aí. Enfim, alguém vai me lembrar aí, tá? Mas vitória do Chelsea no jogo de ida por 1-0 no Wanda Metropolitano. E não garante, também não acho que garante já a vaga do Chelsea, mas vai ser um jogo muito bom em Stamford Bridge pra gente acompanhar. O treinador do Chelsea é o Tuchel, minha gente. O Tuchel, que tava no PSG há alguns meses atrás e saiu, foi demitido pra chegar do Pochettino. Bem, fechamos aqui o assunto Champions League. E pela primeira vez em 2 episódios, a gente não vai só falar de futebol europeu. Eu esperei um pouco já para gravar esse segundo episódio para vocês, justamente por causa da segunda parte da nossa gravação de hoje, que era o grande clássico argentino Boca Juniors e River Plate, que rolou hoje pela Copa da Liga Argentina. Mais um dos 253 jogos já atualizados, né, entre Boca Juniors e River Plate. Para esse aqui que está falando com vocês agora, o maior clássico do mundo. Para mim, sim, Boca Juniors e River Plate são o maior clássico do mundo. É o clássico que para um país. É o clássico, um clássico muito equilibrado. É tanto que, vou até passar aqui para vocês as vitórias entre as equipes, né? O Boca tem 89 vitórias e o River tem 83. Só que quem fez mais gols nas vitórias foi o River. O River tem 6 vitórias a menos, mas tem mais gols em relação ao rival, né? São 81 empates no total. Jogos marcantes. A gente tem aquela semifinal de 2000, né? Aquele Boca incrível, que jogava muita bola, do Riquelme, do Palermo, venceu o River nas semifinais. A gente tem também aquele jogo memorável de 2003 também, nas quartas de finais, o Boca saiu vencedor. A gente tem também aquela semifinal da Copa Sul-Americana, né, de 2014, que o River descontou, eliminando o Boca Juniors em 2014. O River também eliminou o Boca em 2015, na Libertadores, e a gente sabe o que aconteceu em 2018, que para mim foi a maior final de clubes em jogos internacionais. Nenhuma final de Champions League barra aquele jogo. Um que chega próximo é aquele 3-3 de Milan e Liverpool em Istambul, mas não pelo jogo, por isso não chega o que aconteceu antes, né? A gente sabe que aquele jogo ali, o jogo foi transferido para Madrid por causa da violência, né, que estava rondando a Argentina, principalmente a capital, Buenos Aires, pela violência, né, entre as torcidas. O ônibus do Boca tentou entrar duas vezes no Monumental de Núñez e não conseguiu. O jogo foi adiado um para o outro dia. Depois, ó, vamos sentar e resolver isso, fazer a final da Libertadores fora. O jogo foi para Madrid e foi um espetáculo de futebol, um jogo incrível, um jogo maravilhoso, onde o River sagrou-se campeão, né? Aplicando um 3-1 no Boca Juniors, dentro de Madrid. A primeira final de Libertadores fora dos domínios, né? Americanos, como dissesse assim. Enfim, o jogo de hoje não foi nada diferente do que se espera de um River e Boca. Um jogo bastante pegado, um jogo onde a qualidade física às vezes sobressai com a qualidade tática e técnica. A gente sabe da qualidade do time do Gallardo, mas do outro lado a gente sabe da raça que é o time do Boca. E assim, particularmente foi um jogo que... É um tipo de jogo que eu gosto. A gente sabe que hoje em dia não tem uma igualdade entre as equipes. O River hoje é bem mais time que o Boca Juniors. Mas o Boca, ele bate de frente, porque a gente sabe que o Boca é grande e é o único clube que daqui, da América do Sul, que para mim, mesmo estando num nível diferente, consegue igualar, porque a raça se sobressai. E assim, foi um jogo em que o River, até os 30 do primeiro tempo, cara, dominou. Foi um domínio, não um domínio de tanto de posse de bola, mas assim, em mais chances, o River propôs mais jogo, o River foi mais ofensivo, perdeu um gol com o De La Cruz, teve a chance de fazer o gol de falta que o De La Cruz bateu naquela falta da cotovelada do Zambrano, que pra mim ali era o Zambrano ter sido expulso, e ficou barato. É tanto que o Zambrano foi ainda expulso no final do jogo, mas para mim ele já era para ter sido expulso naquele lance ali da cotovelada do Dela, que ele deu no De La Cruz. O De La Cruz acaba batendo aquela falta na barreira e foi ali onde o Boca conseguiu, né, pelo menos, ao menos contra-atacar, não levar contra-ataque sem atacar. Tava um jogo onde o Boca estava muito atrás, tentando sair para o jogo e levando contra-ataque sem finalizar. Ou seja, o Boca teve a válvula de escape naquela hora com o Capaldo, e quando o Capaldo pegou aquela bola na direita que ele recebeu do Tevez no meio e partiu em direção ao gol em diagonal, o Díaz teve a proeza de fazer aquela penalidade aos 40 minutos do primeiro tempo. O Díaz faz o pênalti no Capaldo. O Vila lá bate com categoria, o Armani cai no lado esquerdo, mas não acha nada, o Vila bateu no meio. Acaba a primeira etapa com 1-0 com o Boca, não merecido, mas para um time que soube aproveitar a oportunidade, já que o River não vinha fazendo muito no primeiro tempo, a não ser perder gols. E logo, o gol foi logo aos 40 minutos, e assim que começou o segundo tempo, se inverteu as ações. O Boca começou querendo, propondo o jogo. O Boca teve uma chance também com o Vidia novamente, que ele chutou a bola, o Armani rebotou. Quando o atacante, acho que foi o Zeno que chegou, eu não lembro agora, mas quando o atacante do Boca chegou para finalizar, o Armani acatou a bola e evitou o que seria o segundo gol da equipe do Boca, a equipe chinesa. Foi ali também onde o que aconteceu com o Boca no primeiro tempo aconteceu com o River. Logo aos 22 minutos, o Casco, ele cruza a bola na área e o Palavetino consegue cabecear aquela bola ali livre, né, no canto esquerdo do Andrada. Andrada que não conseguiu chegar a tempo na bola, estava bem mal posicionado. Acho que até era até defensável aquela cabeçada e ele não conseguiu chegar na bola. 1-1, felicidade do banco do Gallardo. E tristeza do Riquelme. O Riquelme estava presente, né, nas tribunas. O Riquelme que tem um cargo dentro do Boca Juniors. ele estava lá nas tribunas, acompanhou o jogo e ficou puto, deu para perceber na hora da transmissão. Passou ele socando alguma coisa que estava ali, eu acho que era uma cadeira. E o Palavetino conseguiu empatar o jogo, o Palavetino que foi contratação do River para essa temporada. O River consegue empatar aquele jogo e de lá, cara, aconteceu o que se esperava entre Boca e River. Muita pancada, muita chegada forte, muita porradaria, o jogo parando, e foi logo aos 23 minutos, novamente com o Diaz, uma bola totalmente fora de jogo ali, o Zambrano dá outra cotovelada do Diaz. Segundo ele, não teve intenção, mas sem intenção também é falta. O Zambrano recebe o segundo amarelo, é expulso logo em seguida, deixando o Boca com um a menos e sofrendo pressão do River. Imagine, um a menos, sofrendo pressão de um River, de um time do Gallardo que não para de atacar. Foi muita pressão para o Boca, mas num momento também de falta de lucidez do Casco, ele é expulso também numa jogada que ele teve com o Villa no meio de campo. Ele recebe o segundo amarelo e é expulso, igualando, né, os números em campo e fazendo com que o jogo ficasse um pouco mais feio e com menos pancada. Finalizou-se assim, mais um River e Boca, 1-1, um ponto para cada. As equipes continuam vivas na competição. Vamos ver como é que vai ser os próximos jogos. O River, deixa eu passar aqui para vocês quem nos próximos jogos aqui, né? Lembrando que hoje foi um domingo de clássicos, né? Teve clássico londrino. Muita gente pensa que o clássico londrino é Chelsea e Arsenal, mas não é não, tá? É Arsenal e Tottenham, e o Arsenal venceu. Incrível, mas eu não esperava essa vitória do Arsenal. E o Arsenal venceu o Arsenal venceu o Tottenham por 2-1. E, porra, o gol do Lamela foi do caralho. Vocês viram? Enfim, não tem como eu conversar com vocês, mas é como se eu tivesse. Mas o gol do Lamela de letra, cara. Que golaço da porra. Que golaço foi aquele. Se diz assim, Ivo, quantos gols vale esse gol? Eu diria 3, seria a vitória do Tottenham. Teve clássico na Espanha também, né? O Betis perdeu pro Sevilla, o clássico da Dalazui. O Betis perdeu 1-0 pro Sevilla no Ramon Sánchez Pizjuán. Grande vitória do time de Sevilha, que abre vantagem do seu rival, encosta ainda mais no G4 e deixa o Betis ali em sexto. O Betis que, se vencesse, entraria e brigaria naquela zona ali de Champions League. Mas o negócio está pegado, foi pegado em Sevilha, o Sevilha venceu 1-0. Bem, Campeonato Argentino, próximas rodadas. O Boca enfrenta... Deixa eu ver aqui. O Boca vai enfrentar o Talleres em casa também, no próximo domingo. E o River Plate joga com o Godoy Cruz fora de casa, no sábado, dia 20. Esses são os confrontos dos próximos jogos do River e do Boca para as próximas rodadas. Lembrando que a Copa da Liga, né, se divide em dois grupos. Grupo A e Grupo B. E os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. Não, logo, isso é uma coisa que eu não gosto. Esses moldes do Campeonato Argentino, tanto da Copa da Liga como do Campeonato Argentino e da Taça Diego Armando Maradona. Bem, pessoal, é isso. Está finalizando aqui mais um episódio do nosso PC Pelo Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rápido mesmo, só para a gente dar um foco especial para esse super clássico argentino. Deem suas sugestões nos próximos áudios também, tanto lá no nosso Papo Clubista toda semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E semana que vem eu vou estar passando para vocês um especial sobre o Campeonato Italiano e o Campeonato Francês. A gente vai também dar um foco especial nesses dois jogos, nesses dois campeonatos, e trazer as principais partidas deles, tá bom? A gente vai fazer assim porque não tem tempo para a gente falar de todas as ligas. Aí eu vou estar passando rodada por rodada das principais competições. Como a gente já falou no Campeonato Espanhol e da Premier League no primeiro, nesse terceiro a gente vai trazer para vocês um especial do Campeonato Italiano e do Campeonato Francês, beleza? Valeu, muito obrigado, pessoal. Está chegando ao fim mais um episódio do PC pelo Mundo. Conto com vocês nas próximas vezes. Valeu, obrigado e tchau!